manhã de segunda-feira, começando mais uma semana. Hoje, ronda policial recebendo a visita do professor Alessandro Antonioli, ele que tem uma trajetória no município de Xanxerê e foi, no último pleito eleitoral, também candidato a prefeito pelo Partido dos Trabalhadores, o PT de Xanxerê. Professor, inicialmente agradecemos a sua vinda, a sua visita até a Ronda Policial para a gente fazer esse bate-papo nesse início de manhã de segunda-feira. Bom dia.
Bom dia, eu que agradeço o convite, tá, Fábio? Então fique à vontade para tirar as dúvidas, para conversarmos. E obrigado a você por convidar, por lembrar da gente, né, nesse sentido.
Professor, começando esse nosso bate-papo, vamos falar um pouquinho sobre a história, a vida do professor Alessandro em Xanxerê.
Ok. Então, eu vou falar um pouquinho, Flávio. Eu sou nascido em Xanxerê, no Hospital Bom Jesus, em 1978. Eu sou filho de mãe solteira, né, e eu tenho muito a agradecer a Xanxerê e as pessoas que moram na cidade, porque sempre me ajudaram, ajudaram minha mãe. Eu não vou enumerar tantas foram as pessoas que ajudaram nesses anos, mas quem lembra da década de 80, como era difícil, né? Sem creche, sem pessoas, a gente sempre morando com a ajuda de um, com a ajuda de outro. Eu cheguei a morar dentro de uma sala de aula de uma escola que nós morávamos, eu lembro, lá no Luiz Corade, estavam reformando a escola e nós moramos dentro de uma sala de aula, para você ter uma ideia. Então, assim, esse foi o meu início de vida. Eu, graças a Deus, minha mãe sempre disse o seguinte: Ale, a mãe não pode te dar dinheiro, a mãe não tem como te deixar uma casa, como te dar um carro, mas a mãe tem como pedir para que você estude e tenha uma vida melhor. Então eu sempre estudei em escola pública porque minha mãe nunca conseguiu pagar uma escola particular, né? Estudei, fiz a minha graduação. Ao final da minha graduação, antes de terminar a graduação, faltavam 6 meses, fui convidado para dar aula no Colégio Marista, em Chapecó. Isso eu já dava aula em escolas públicas aqui em Xanxerê e outras, né? Da Escola Marista em Chapecó, me formei, já comecei a dar aula no La Salle. Para mim foi um sonho dar aula no La Salle, poder compartilhar o meu conhecimento daquele momento com o pessoal do La Salle ali. Foi um sonho mesmo, né? Antes de concluir a universidade, 2 anos depois, já o meu professor já estava me indicando para o mestrado sem eu ter feito a pós-graduação, que ele disse que eu fui um ótimo aluno na graduação. Fiz o mestrado, fiz uma pós-graduação em Curitiba, e assim, construí a minha vida nesse sentido, com estudo, com trabalho, sabe, dependendo única e exclusivamente das pessoas que me ajudaram de boa vontade, porque viram o sacrifício da gente. E na eleição passada, então, eu decidi concorrer ao cargo de prefeito, colocar meu nome à disposição do partido, e o partido entendeu que naquele momento eu seria a melhor opção. Antes eu já tinha concorrido a vereador uma vez, né? E é isso, né? Concorri porque eu acho que a política precisa dessas pessoas, sabe? Dessas pessoas que conseguiram construir a sua vida, conseguiram construir a sua vida com honestidade. As pessoas sabem quem a gente é, vão na minha casa, me conhecem desde pequeno, sabem como minha mãe, minha família, sempre tiveram presentes, né, dentro da sociedade. Então, é nesse sentido que eu coloquei o meu nome à disposição, Flávio. E olha, foi uma grata experiência, gostei muito das pessoas. Sou grato àqueles que votaram em mim, que acreditaram em mim, mas também àqueles que chegaram na hora, não votaram no Ale, mas entendiam que eu também era a melhor opção, mas naquele momento ainda não. Sabe, eu sou grato a todas essas pessoas porque me fizeram perceber onde é que a gente pode melhorar e o que pode fazer para chegar realmente numa prefeitura.
Certo. Professor, quando a gente fala no último pleito eleitoral, o Partido dos Trabalhadores, ele tem uma legenda já muito fortalecida, e a gente sabe da unidade que historicamente o Partido dos Trabalhadores tem, não só em Xanxerê, mas de nível nacional. Como que você sai ou saiu deste último pleito eleitoral?
Flávio, eu entendo que não só o Alessandro, mas o partido saiu fortalecido. Eu acho que, de minha parte, eu consegui mostrar que se pode fazer política de uma forma diferente. Tá? sem rios de dinheiro, falando de forma sincera com a população, conversando com a população, tá? Eu acho que foi muito importante isso. O partido saiu fortalecido. Um dos grandes desafios que nós tínhamos no partido era não ter somente uma liderança, que isso não é bom. Isso não é bom você só ter uma liderança, porque a partir do momento que essa liderança, por algum motivo, ela venha a não poder concorrer, ou venha a faltar, ou venha a qualquer coisa, você só tem uma liderança e acabou o partido, não é justo. Então, deste partido, desse momento, saíram vários nomes, né? Saiu, nós já tínhamos o Sérgio, acabou acontecendo melhor o Adrininho, aconteceu o Checker, aconteceu a Kátia, aconteceu o Sidão. Nós saímos fortalecidos com os candidatos a vereador também nossos, o Adilson, Rosemir. Então, eu acho que foi um pleito bom, porque várias lideranças surgiram da nossa parte, né? Eu acho que esse foi o principal ganho que nós tivemos, sabe? Foi não centralizar ou não achar que o mundo pode acontecer porque a gente existe.
Certo. Professor, passada essa eleição, Partido dos Trabalhadores foi vencido, né, no seu projeto, ou proposta de projeto para a majoritária, mas o Partido dos Trabalhadores surgiu com os dois vereadores mais votados, Adrianinho e Checker, como bem lembrastes, e já assumiu pelos dois primeiros anos a Câmara Municipal de Vereadores. De que forma isso contribui para a estruturação do partido?
Então, é a primeira vez que o Partido dos Trabalhadores tem a possibilidade de assumir consecutivamente a Câmara de Vereadores. Nós já tivemos a presidência da Câmara com outros companheiros. Por exemplo, o Teston, ele foi eleito presidente da Câmara de Vereadores dentro de um consenso. Porque na época percebeu-se que a pessoa que agregaria, que conseguiria unir gregos e troianos, era o Teston. Era esse trabalho de mediador que o Teston fazia. E isso eu achei muito importante, né? E o PT novamente tenta fazer essa situação. Então nos ajudou esses dois anos de presidência de Câmara, porque mostrou algumas coisas. Primeiro, nós conseguimos fazer uma gestão da Câmara mais enxuta, tá? Se tu pegar, Flávio, os gastos que a Câmara tinha antes, eu não estou falando do presidente que está anterior, estou falando dos gastos todos antes ali, tá? Pelo menos dos 4, 5 últimos anos, mais talvez, você vai ver que o nosso gasto reduziu bastante. Tá? Isso é importante, porque o vereador tem que ajudar o poder público municipal, indiferente do partido que for. Se eu for prefeito, eu quero, sabe, que a Câmara tenha sensibilidade de não jogar dinheiro fora. Porque esse dinheiro jogado fora, de repente, podia ser um tubo a mais lá na propriedade do interior, sabe? Podia ser uma rua cascalhada ou asfaltada aqui na cidade. Então a Câmara também tem essa responsabilidade. Eu acho que essa foi a parte econômica, foi uma das situações mais importantes. Também foi importante para o partido e nós aprendermos a lidar com situações tensas, situações de tensão.
Que tipo de situação?
Em situações de votações, sabe, Flavinho, de pressões individuais, por interesses individuais, para nós podermos ver onde que foi que cometemos erros, onde cometemos acertos, erros que podem ser revistos, erros que não podem ser revistos, questões que quando nós chegarmos à administração, nós vamos poder fazer de uma forma bem diferente, porque nosso pensamento é diferente. Então isso nos ajuda, né?
Quando você fala, professor, de votações, alguns projetos votados nesta legislatura geraram grande polêmica na sociedade.
Sim.
Vou mencionar aqui aumento da taxa de lixo, a questão do aumento do IPTU.
Sim.
E a população, de modo geral, o eleitor xanxerense, nós notamos, enquanto veículo de comunicação, de que muitos eleitores atribuem estas altas taxações não ao Partido dos Trabalhadores, mas sim a vereadores que integram o Partido dos Trabalhadores.
Sim.
A pergunta que lhe faço, professor, dentro desta situação, desta votação, o partido como um todo participou da decisão dos vereadores ou foi uma decisão, na hora de votação, individual de cada um?
Então, Flávio, é importante que a gente deixe claro a primeira situação, que o IPTU em si, ele não foi aumentado. Não teve aumento do IPTU, teve uma correção da taxa de lixo. eu não concordo da forma com que a prefeitura fez isso, não com o projeto que foi votado, porque eu costumo dizer que uma coisa é como a prefeitura fez, outra coisa é o projeto votado. Porque o projeto votado, ele previa, tá, uma correção no valor, tá, da taxa de lixo. Eu acho que deveria ter sido melhor discutido com a sociedade, né? Só que a prefeitura, ao mesmo tempo que ela fez essa correção, ela decidiu começar a atualização de cadastros. Vou te dar um exemplo. Então eu percebi que tinham pessoas amigas minhas que eu fui ver a taxa de lixo da pessoa cresceu pouco, mas ela tinha duas casas no terreno. Então a dela e a do filho dela. Passaram a contar a dela e do filho dela e eles tinham um porão alugado. Pessoas humildes, mas tinham um porãozinho alugado. Começaram a contar três taxas e mais aquela residência que não estava conclusa, né? Ou que estava conclusa, mas não estava inclusa no cadastro do IPTU. Então o que eu penso foi que não a votação, mas a forma que foi executado pelo município depois disso é que prejudicou. Porque não sou contra a Flávia dizer, poxa, Flávia, você tem uma irregularidade ali, a gente tem que sanar, você tem que, sabe, eu tenho duas casas, né, eu tenho que ter as duas averbadas ou regularizadas, mas teria que se criar uma regra de transição ali, tinha que existir uma sensibilidade para essa regra de transição, entende? Se eu sou o prefeito, o que eu faço? Eu peço, eu quero ver na minha sala, eu quero ver os 300 que mais vão aumentar e o porquê vai aumentar, para eu poder analisar caso por caso. Aí eu ia perceber, por exemplo, situações que não podiam acontecer. Como é que a pessoa vai passar de 150 a pagar 300, 400, 500? Aí eu disse, peraí, tem que ter uma regra de transição. Mas tu vê que isso é uma questão que não é o vereador. É uma questão que é de gestão. É de gestão especificamente, né? Eu acho que tem, inclusive, como a gente reduzir taxas como a de lixo. Taxas como a de iluminação pública. Foi apresentado agora um projeto pelo Adriano para as luzes, tá? Começarem a trocar luzes de LED. Começaram agora, parece, pela Coronel Passos Maia e tal. Mas tem outras situações ainda. Por exemplo, placas solares. Quanto telhado a gente tem em escola? Eu coloquei placas solares no meu prédio ali, né? No meu prédio onde eu moro, nós colocamos ali. Em 5 anos vai se pagar? Se a gente consegue fazer uma gestão de energia, não precisa ser para toda a cidade, evidente, mas para alguns pontos, opa, começa a sobrar um recurso aqui. De repente a gente possa chegar com uma grata notícia para os cidadãos de Xanxerê e dizer, olha gente, baixou lá 10%, 15%, 20% na taxa de iluminação pública, em vez de nós pensarmos em aumentar essa taxa. Então acho que a gente tem que, igual na nossa família, que quando a gente se aperta um pouco, a gente vê onde é que eu posso enxugar um pouco, acho que a gente tem que fazer isso também na administração pública. Então assim, ó Flávio, eu acho que os nossos vereadores votaram, como tu me pediu no início, foi discutido o projeto com o partido, e o projeto que foi discutido com o partido foi um projeto que mostrava que algumas pessoas estavam pagando pouco. Vou te dar um exemplo, tinha lá um mercado e tal, citando um exemplo de um mercado, pagava a mesma taxa que o Alessandro pagava ali no prédio. Tipo, peraí, mas eu produzo uma sacolinha de lixo por dia. O mercado produz quanto? Então essas discrepâncias foi o que nós discutimos, tá? E foi o que nós aprovamos. Aí eu acho que a forma de execução disso foi equivocada. Eu não faria. Eu não faria a execução que o município fez disso aí.
Professor, algumas manifestações após a aprovação deste projeto em específico, e manifestações que eu digo pelas redes sociais principalmente, sim, né? Que a gente hoje... Feliz ou infelizmente, as redes sociais, elas têm se tornado cada vez mais a forma do eleitor ou daquela pessoa que tempos atrás tinha o interesse de se fazer ouvido e não, sim, tinha espaço.
Agora,
nas redes sociais está sendo o espaço dela demonstrar o seu pensamento, o seu sentimento. E é pelas redes sociais que algumas manifestações e nos chamaram a atenção, e o ponto onde vou chegar, né, professor, é de que essas manifestações, elas, de um certo modo, nos indicam ou indicaram, né, um possível racha dentro do Partido dos Trabalhadores. Haveria duas alas hoje no Partido dos Trabalhadores. Uma, vamos mencionar, o lado, uma ala, o lado do professor Alessandro, né, que tem este pensamento de que a forma de execução foi errada, e outra... de que não, tão somente a votação em si é correto e o aumento teria sido correto. Existe esse racha? Houve algum atrito interno após todo esse processo de votação?
Não, assim, Flávio, eu acho que nós comungamos, eu converso com o Tchekli, converso com o Adriano, com o Thiago, com o pessoal, nós comungamos essa situação, sabe, comungamos essa situação. O que eu entendo é que foi difícil, principalmente para o Tchekli e para o Adriano, que fizeram essa votação e da forma que fizeram, ter que fazer a defesa, porque toda a culpa caiu em cima deles. E como tu disse, a rede social, as redes sociais, elas são maldosas. São maldosas. E o boca a boca no dia a dia é maldoso, porque falam coisas que muitas vezes não são verdades. Sabe? E até você explicar isso é complicado. É complicado. Por isso que eu te disse, eu não creio que a votação da forma que foi feita pelos nossos vereadores já foi errada. Eu creio que a execução foi errada. Agora, onde nós nos equivocamos, aí eu vou colocar que eu me equivoquei também, teria que ser mais debatido talvez com a sociedade, tá? A gente tinha que ter percebido, sabe, que essa maldade pudesse vir, sabe, talvez sim, entende, talvez um equívoco aí, né, mas eu não acredito que tenha sido votado errado da forma que veio o projeto com nós, tá, eu acho que a gente tem que perceber mais quem realmente está do lado do povo e quem não está do lado do povo. E não é porque está na administração, não é porque está na oposição, é porque está do lado do povo, né? Então acho que é aí que está a situação. Por isso que eu te digo, não existe um racha, existe um entendimento nosso dentro do partido que a execução foi errada, que a execução não foi a mais adequada, tá? Não sei se existe um culpado, foi uma desatenção também, o que aconteceu, como eu te disse, eu não faria isso, né? Mas, e tem que ser revisto, eu entendo, isso é particular meu, entendo que tem que ser revista de uma outra forma essa situação até, tá? Mas não existe um racha, não existe um racha de entendimento ali, duas alas, entendendo de formas diferentes. O que chega fora, talvez que pareça que exista isso, mas eu acho que não.
Certo. Entendo. Professor, quando tu falastes agora, oposição, situação... o Partido dos Trabalhadores, no último pleito eleitoral, apresentou um projeto. A atual administração apresentou também um projeto. E tivemos um terceiro projeto, que foi o encabeçado pelo MDB. Uhum. Né? Dentro dessa situação toda, o que ocorre? O projeto vencedor, o acolhido pelo eleitor, foi o do partido do PSD, né? Na pessoa do prefeito Avelino Menegola. Até então, o PT seria oposição ao prefeito Avelino Menegola. O porquê de passar do pleito eleitoral, aí o PT ter, no linguajar bem popular, se bandeado para o lado do PSD, passando a se tornar um partido de situação, de apoio à administração municipal?
Sim. Então, olha só. Acabado o pleito eleitoral, nós tínhamos duas opções. Três, ou nós bancávamos a candidatura, nossa presidente, fatalmente nós perderíamos, nós bancávamos e procuraríamos um apoio, ou nós simplesmente apoiaríamos o MDB conforme nos fizeram a proposta. Decidiu-se então, diante até do próprio cenário nacional, próprio cenário estadual. O PSD até aquele momento tinha uma política de pelo menos não agressão ao Partido dos Trabalhadores. Pelo lado do PSDB, do PMDB, dos outros grupos, existia uma política de agressão moral, quando muitas vezes física em outros estados, ao Partido dos Trabalhadores. Eu não posso compactuar com isso, entendeu? O partido não pode compactuar com isso, entendeu? Então, respeito na ótica política é a primeira coisa que prevalece para a gente poder sentar e conversar, entendeu? Então, assim, ó, quando sentou e conversou com o PSD, foi nesse sentido, tá? Não se foi para a administração municipal, porque qualquer entendimento até hoje, quem ganhou foi o PSD. Eles têm que administrar com as pernas deles, eles disseram que podiam, então tem lá, ganharam, administrem. Como se nós, PT, tivéssemos ganhado, que nós queríamos administrar. O que nós achamos nessa administração que tem que ter esse diálogo com a Câmara. Eu acho que a Câmara, nesses 4 anos também, nesses 3 anos pelo menos que se passou, ela evoluiu quanto Câmara de Vereadores. A gente vê que aqueles primeiros discursos mais raivosos, eles estão se diluindo bastante, tá? De minha parte, eu vejo que o governo do seu Avelino, ele é um governo com dificuldades.
Em que sentido? O aspecto?
Dificuldades técnicas, dificuldades organizativas, sabe? Dificuldades N setores. Por que que isso acontece? Porque você tem uma espécie de uma estrutura talvez viciada em algumas coisas, tá? Talvez uma visão que tu não consiga mais mudar de alguns setores, de algumas situações, né? Eu acho que isso dificulta a administração. Dificulta. Por isso que é importante, às vezes, você colocar alguém novo para você poder fazer essa reviravolta que deva acontecer no setor público. Eu acho que a maior dificuldade do Menegola, do seu Avelino, talvez seja justamente essa, sabe? Dele já ter administrado duas vezes, numa outra época, ter começado agora, sabe? De novo, uma outra administração, numa época bastante ruim, economicamente falando, uma época de uma administração assim muito complicada, uma época de quadro de funcionários reduzido, uma época de quadro de funcionários também, muitos deles já se aposentando, né? Então você tem uma dificuldade de trabalhar nesse sentido aí. A cidade cresceu em relação ao que ele tinha, então a administração automaticamente tinha que crescer. Eu acho que nós precisamos de uma administração em Xanxerê, Flávio, que seja assim, ó, talvez mais profissional, né? Em muitas coisas, que consiga observar e entender como é que funciona o setor da cartografia, como é que funciona o setor do meio ambiente, como é que funciona o setor da saúde, como é que funciona. Não basta eu delegar para o Flávio porque eu confio no Flávio. Eu, quanto prefeito, eu tenho que ter igual uma empresa, sabe? Uma gestão eficiente, tem que conversar com o Flávio e dizer: Flávio, você é o secretário tal, você é o secretário de imprensa. Essa semana, nossas metas foram cumpridas? Por que que não foram cumpridas? Se tu não tem como cumprir, Flávio, você, infelizmente, você é do meu partido, você é meu amigo, mas nós precisamos encontrar alguém que cumpra. Entendeu? Eu acho que nós precisamos disso no poder público, porque a população cada vez está mais cobrando isso, sabe? Eu não posso esperar 6 meses, sabe, para trocar um tubo que eu mesmo comprei para a rua. Entendeu? Eu não posso esperar minha casa alagar para poder fazer uma obra de drenagem. Entende? Então são essas coisas que a gente precisa, talvez, ter a compreensão. Entendo que existe uma limitação de pessoal na prefeitura, mas se existe essa limitação, nós temos que ver como é que vamos superar.
A limitação que você fala é de número de funcionários ou de qualidade efetiva? Estaria faltando qualidade para os profissionais que lá estão?
Não, eu acho que assim, ó, talvez as duas coisas, não seria qualidade. Vou te dar um exemplo. Quando eu assumi o Instituto do Meio Ambiente, tinha um quadro técnico no IMA que me ajudou muito, um pessoal muito seguro da parte técnica, do que fazia, do que... Isso me ajudou. Talvez quando tu assume uma prefeitura para algum cargo, se você não tiver as cabeças ali técnicas bem qualificadas e com segurança, tá, para te ajudar, isso dificulta. Quer dizer, se eu indico o Flávio para secretário, Flávio, você tem que dar suporte às pessoas que estão contigo. Agora, se tu de repente é uma pessoa insegura, como é que eu vou querer segurança das pessoas que trabalham comigo ali, contigo, né? Então não tem. Então eu acho que talvez assim, ó, quantidade em algumas áreas, tá? Qualidade em alguns cargos que tu indica para dar essa segurança para as pessoas, né? Faltam equipes essenciais, por exemplo. Eu vejo que Xanxerê, assim, a gente terceiriza muita coisa. Por exemplo, a gente tinha que ter uma equipe de para fazer pequenas obras, pequenos reparos numa escola, numa rua, num asfalto, não sabe? Uma equipe melhor. Entendeu, Flávio? Não dá para esperar por uma escola com vidro quebrado, que a gente sempre tem que terceirizar para arrumar um vidro quebrado, entendeu? Não dá para fazer isso. Tem que ter uma equipe de limpeza mesmo. Tu vê a rodoviária, sabe? Tu não precisa pagar 100 mil para alguém reformar a rodoviária e limpar a rodoviária. Eu tô chutando. Você pode pegar essa equipe e colocar: vamos trabalhar esse mês ali na rodoviária, vamos deixar legal, vamos deixar bonita, ver o que falta, vamos trocar, vamos ver, passa um jato, arruma, porque é a porta de entrada de muitas pessoas na nossa cidade. Entende? Vamos deixar os canteiros bonitos, até estão bonitos na cidade, mas vamos arrumar. Tem que ter uma equipe, tem ruas na cidade aí que estão cheias de mato. Ah, mas é que nós pagamos a Continental para fazer. Tá conseguindo dar conta? Não tá. Então não tá dando certo. Né? Se não tá conseguindo dar conta é porque não dá certo, sabe? Nós olhamos aqui para cima, reto teu olho, tu vai ver que tem mato nas ruas. Mato na calçada, então não tá dando certo isso. Né?
Certo. Professor, antes de nós avançarmos um pouquinho... não poderia deixar de lhe perguntar uma situação que é o que também, como você mencionou anteriormente, a fala na rua, a fala pelas redes sociais, e uma das falas logo após o pleito eleitoral no qual você fosse o candidato pelo Partido dos Trabalhadores foi de que o Partido dos Trabalhadores teria se vendido ou teria sido comprado, né, para assegurar uma eleição ao PSD. Tá? Gostaria de lhe dar a oportunidade, não sei se antes alguém já lhe, dos órgãos de imprensa, lhe fez essa pergunta e lhe deu essa oportunidade de responder.
Fábio, eu te agradeço assim enormemente por essa pergunta, porque nunca me deram essa oportunidade de falar. Sabe o que eu vejo? Se tivesse ganho o PMDB, era porque o PT tinha se vendido para o Bruno, que estava apoiando o PMDB, porque nós tínhamos sido vice do Bruno na outra, para ganhar o PMDB. Na verdade, o que acontece é o óbvio. O PMDB e o PSDB exigiram que, para vir com a terceira via, o PT saísse da terceira via, que nós começamos a terceira via. Então nós entendemos que nós não éramos queridos na terceira via. Com o PMDB nós não podíamos ficar, e com o PSDB porque estavam simplesmente nos linchando moralmente, tá? E no, né, em nível nacional, em nível estadual também. Nós éramos a pior coisa do mundo. Mas, no entanto, poxa, nós não tínhamos como ir com o Miri também ou com o Menegola, porque, gente, não dá, não estava boa a administração. Nós não podemos concordar com aquilo. O que nós tínhamos que fazer? Colocar candidato? Fazer 1.000, fazer 2.000, fazer 3.000, fazer 10.000, nós tínhamos que colocar candidato e lutar para ganhar essa eleição. E foi o que nós fizemos. Foi o que nós fizemos. Tu não vai encontrar uma pessoa no município de Xanxerê que nós tenhamos ido fazer campanha e pedir assim: se tu não vai votar para fulano, vota então para o ciclano. Se não vai votar para o A, vota para o ciclano. Não. E nós sempre dissemos, ó, tanto o PMDB quanto o Menegola são iguais. O Biazuz e o Menegola são iguais. Por que são iguais? Quando o Biazuz assumiu a secretaria, não dá para esquecer que é um governo de composição PMDB-PSD, que ficou 8 anos nessa composição PMDB-PSD no Estado. Então ali, para ganhar dinheiro no Estado eram bons, e daí não era oposição. Oposição era só aqui dentro do Xanxerê. Não dá para esquecer que eles estavam juntos na administração. Até 3 anos e meio antes da eleição, estavam juntos na administração. Não sei se 8, 11, 10 secretarias, não sei quantas era do PMDB. Então, assim, ó, para mim, se ganhasse o Biazuz, com todo o respeito que eu tenho com o Biazuz, eu não acredito que ia ser tão diferente. Ganhou o Menegola, eu já esperava isso, eu não esperava nada mais. Quem votou no Menegola, eu acredito que não esperava nada mais. Se esperava, é bobeira, sabe? Porque não ia acontecer, não ia acontecer. Então, nós colocamos candidato porque nós tínhamos que mostrar o nosso projeto. O PT sempre teve candidato. Só uma vez que nós não tivemos e uma vez que fomos vice. Sempre tivemos candidato. Desde Tomás Novelo, desde Teston e Flores, sempre. Fazendo 2.000, fazendo 3.000. Uma vez quase chegamos com o Plínio também. E é a primeira vez que nós nos desafiamos a colocar uma candidatura própria e sem coligação. Sem coligação. Tu pode pedir nos meios de comunicação da cidade se o PT soltou dinheiro para alguém, a gente não tinha dinheiro, não conseguimos, ficava parado o carro porque não tinha dinheiro para combustível. Então, se alguém bancou a gente, quem que bancou? O que que bancou? Entende? Eu já ouvi falar porque o professor Alessandro ganhou não sei quanto, porque o Adriano ganhou não sei quanto, o Tchekri ganhou não sei quanto. De minha parte, eu tenho um carro lá que estava 7 meses com a porta estragada, eu não tive dinheiro para arrumar ainda. Quer dizer, se eu ganhei dinheiro, eu tinha que ter arrumado essa porta do meu carro, que eu não consigo, sabe? Tem a minha saveira que está para arrumar, também não consigo. Quer dizer, então a gente... A vida não é fácil assim como as pessoas pensam, que chega e cai dinheiro do céu porque a pessoa entra na política. Pelo contrário, né? A gente acaba tendo que muitas vezes ficar ouvindo coisas, sabe, Flávio? No meu caso específico, já ouvi de amigos meus, ó, te conseguiram uma boquinha, te conseguiram... Desculpa o palavreado, mas te conseguiram... um concurso lá, não sei o que, peraí meu amigo, eu passei em primeiro no concurso estadual e que o partido não era meu, em primeiro, numa época que estavam defenestrando o PT e estavam bem aliadinhos, aliás, né? Eu passei em primeiro, anularam tudo que podiam no concurso e eu passei em primeiro, sabe, anularam de questões e tal, e etc, e eu consegui ainda ficar em primeiro, do início a primeira até a última eu fiquei em primeiro no concurso, então quer dizer, foi mérito. Foi mérito da dedicação, entendeu? Foi mérito de todo o meu estudo que eu fiz, não foi porque consegui um lado ou outro.
Certo. Professor, mudando a página, vamos ver 2020. De que forma você avalia esses 3 anos? Já foi avaliado, mas de que forma você avalia a partir de agora até 2020, esse ciclo de negociação, de conversa entre os partidos, visando o pleito eleitoral que se aproxima?
Então, eu analiso que o Partido dos Trabalhadores deva conversar com todos os partidos que possam vir a compor uma aliança progressista em Xanxerê. Tá. Se eles vão querer compor conosco, é outra coisa. Tá, é outra coisa. Eu não acredito que a gente deva, de forma alguma, abdicar do pleito. Então o PT vai ter candidato. Se preciso for sozinho de novo, e diga já bem dito aqui que não vai ser fulano ou ciclano que vai bancar, o PT vai ter candidato. Vai ser o Adriano e o Ali, vai ser o Ali e o Adriano, vai ser o Ali e o Checker, vai ser o Checker e o Adriano. Alguém vai ser a Cátia e o professor Alessandro. Nós temos 4 nomes hoje. Algum dos 4 vai sair candidato a prefeito e vice. Se tiver outro partido que possa indicar o vice, melhor ainda. Desde que queira indicar um vice para a gente realmente fazer um projeto para Xanxerê. Não para ter cargo em local A, B ou C. Tem que fazer um projeto diferente para esse choque de gestão em Xanxerê e a gente poder mostrar assim... É possível fazer melhor, é possível fazer diferente. Porque depois que você mostrar isso, tá, os outros que vêm têm que fazer igual ou melhor. Se não fizer igual ou melhor, a população não vai querer mais. E tomara que digam, olha como o governo depois do PT foi melhor. Ótimo, quer dizer que a gente já foi melhor que alguém, e alguém vai ser melhor que nós. E nós depois vamos assumir, vamos ser melhor que o outro, e assim vai. Dessa forma a cidade evolui. Né? Então assim, eu acredito que tenham esses diálogos, vamos ter candidatos, quem vai ser o candidato do PT, eu não sei, eu acho que as pesquisas estão aí na rua, as pessoas têm que manifestar, Flávio, a sua vontade nas pesquisas também, sabe, elas têm que chegar lá e dizer assim, olha, eu quero o Flávio, eu quero o Alessandro, eu quero o fulano, eu quero, sabe, porque essa manifestação serve para os partidos indicarem também a pessoa que mais convém à população, que mais agrada a população.
Professor, quando tu falas da questão de crescimento do partido, de nomes e tudo mais, já se iniciou, professor, conversas com algum partido ou o Partido dos Trabalhadores ainda aguarda a definição interna do nome de seu candidato para começar a conversar com outros partidos?
Não, já conversamos, já começamos. Tá? Não oficialmente, tá? Mas informalmente. Nós já procuramos alguns partidos que a gente entende que sejam mais progressistas, que possam fazer a composição. Partidos assim, uma das coisas que nós estamos conversando com os partidos é que assim, nós estamos num momento político de muita raiva. Muita raiva, isso não é bom. A raiva nunca pode acabar em alguma coisa boa. Nunca. Tá? Não existe isso. Então a gente precisa, primeiramente, colocar para os partidos que não é ódio. São projetos. Nós temos que ter um projeto. Tá? E não ódio. Eu não posso ter candidato, Flávio, porque eu não gosto do Bruno, porque eu não gosto do fulano, porque eu não gosto do Miri. Eu tenho que ser candidato porque eu tenho um projeto. Só não gostar não significa que eu seja diferente. Tá? Então é isso que a gente está primeiramente conversando com os partidos que estão... Que não é por ódio, é por projeto. É por projeto. Daí a gente pode seguir. Então nós já estamos conversando com outros partidos, sim.
Certo. Essa aliança, professor, pode sair de dentro da Câmara de Vereadores? Digo isso porque vejo, e acompanhando os fatos, né, do nosso município, vejo alguns gestos, né, sendo feitos no intuito talvez apenas de aproximação ou talvez até mesmo já de projeção para 2020, mas acreditas numa dobradinha PP, pegando o gancho, aliança progressista com o Partido dos Trabalhadores, saindo daqui a pouco essa aliança de dentro da Câmara de Vereadores?
Talvez PT e PP possa. Possa. Partindo de dentro da Câmara de Vereadores, não sei. Eu acho que parte de dentro dos partidos, não da Câmara. Não da Câmara. Porque olha só, Flávio, quando eu te falo em respeito, por exemplo, o que o partido tem pelo Avelino, pela administração municipal, a respeito. Se tivesse o Biasus, nós tínhamos que ter o mesmo respeito. Porque como é que eu vou querer pedir respeito se eu não dou respeito? Entendeu? Então é diferente de eu concordar com o que estão fazendo. Bem diferente, né? O governo Moisés, por exemplo, agora no Estado, eu sou servidor público, eu respeito muito, sabe, a minha gerente, o governo e tal, e eles me respeitam. Entende? Dentro da Câmara de Vereadores, eu acho que existe uma situação institucional entre os nossos vereadores, os vereadores da situação, os vereadores da oposição também, tá? Então existe uma situação de respeito. De repente, a gente possa vir a fazer uma composição com outros partidos de dentro da Câmara. Por que não, ministro do PP? Eu particularmente, tenho eu gosto muito de algumas lideranças do PP, tá? De Xanxerê.
Quais, por exemplo? Tá?
Eu gosto muito do Félix, eu gosto muito do Zwicker, eu tenho um apreço muito grande pela Ivone, eu gosto do Gauer, eu gosto de muitas lideranças, do Márcio Roncone, que foi meu colega, companheiro de movimento estudantil, sabe, eu tenho apreço por muitas lideranças. Assim como eu tenho apreço às lideranças do PCdoB, pelo Ito, pela Juleide, um apreço assim gigantesco pelo pessoal do PDT, pelo Oscar, gosto muito do Oscar, eu tenho apreço gigante ali pelo próprio Jorge, né, pelo Belino, então quer dizer, pelo Paulo mesmo. Eu acho que a aliança, se ela se limitar a ser dentro da Câmara de Vereadores, a aliança vai perder. Seja nossa, seja de outros partidos, estão negociando lá dentro, qualquer um. Ela tem que ser mais ampla, a sociedade tem que concordar com essa liderança, com essas alianças, né? E isso não se gesta dentro da cabeça de duas, três pessoas, isso é um todo, é a minha opinião, pelo menos.
Certo. Dentro dessa questão, questões de projetos que você mencionava anteriormente, professor, hoje, Alessandro Antonioli, como dito, saiu fortalecido do último pleito. Este fortalecimento efetivamente lhe credencia a ser novamente o nome do Partido dos Trabalhadores para o próximo pleito?
Eu acho que ajuda. Não determina. Porque, como eu te disse, eu acho que quem vai determinar é o partido, são os companheiros, são as pesquisas que vão ajudar a determinar também. Agora, claro que sair fortalecido do último pleito ajuda, né, Flávio? Eu acho que ajuda bastante esse fortalecimento.
Certo. Professor, passado todo esse tempo nosso de conversa aqui, gostaríamos de estar agradecendo também a sua vinda, a sua visita, né, conhecendo um pouquinho da nossa estrutura aqui do Ronda Policial, deixar o espaço também aberto aí para suas considerações, caso tenhamos deixado algum ponto, né, que talvez em seu julgamento pudéssemos ter abordado, né, e que você gostaria de se reportar.
Não, Flávio, é só agradecer mesmo, tá? Toda vez que tu precisar de alguma explicação, de conversa, eu estou aqui à disposição, tá? Estou aqui à disposição, pode contar comigo, eu sou isso mesmo, sou aberto, eu falo, né, que eu entendo, sabe, tento não ser maldoso, ser mal educado com as outras pessoas, porque eu quero a educação, eu dei muitos anos, eu dei aula no São Romero, no João Vincla, no La Salle, sabe, eu nunca tive problemas com alunos, porque eu tratava eles com educação, eles me tratavam com educação, tá. Então é só isso que a gente espera, né? E eu acho que tu precisar de mim, eu tô aqui para te ajudar, tá? No que tu precisar de respostas aí.
Tá certo, professor. Novamente agradecer de ter atendido o nosso chamado, nosso convite e estar nessa manhã de segunda-feira fazendo esse bate-papo com a gente.
Obrigado, professor.